5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 1 de junho de 2021. Eu sou o Mauro Ramos, junto com Cosmo Silva, na apresentação de mais um Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Em depoimento à CPI da Covid, médica Nisi Yamaguchi contradiz presidente da Anvisa sobre proposta de mudança na bula da cloroquina. CPI sugere acareação entre ambos.
Com baixa vacinação, o Brasil lidera o ranking de mortes por Covid-19 entre países do G20.
Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre suspeita de advocacia administrativa e dificultação de fiscalização e de infraestrutura ambiental por parte do ministro Ricardo Salles.
E levantamento do INEC revela que Salles editou mais de 300 atos que colocam o meio ambiente em risco.
Estados reagem a anúncio de realização da Copa América no Brasil e ministro da Casa Civil diz que evento não está confirmado no país.
Rede de pesquisa solidária aponta que ataques à Coronavac promovidos pelo presidente da República e seus apoiadores resultaram em déficit de 12 milhões de doses que já deveriam ter sido distribuídas pelo Serviço Público de Saúde. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RABrasilAtual. No WhatsApp, o número é 11 968 93 76 72.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Entramos em junho. A tarde de terça-feira na capital paulista está parcialmente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Hoje não tem previsão de chuva. Durante a noite, a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. No ABC paulista, a tarde de terça-feira está nublada. Neste momento, 20 graus na região. Hoje não tem possibilidade de chuva. Durante a noite, o céu continua bem nublado e a temperatura cai, ficando na casa dos 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde está pouco nublada, os termômetros marcam 22 graus agora. Em Mogi também não chove, a noite fica mais gelada, com temperatura na casa dos 13 graus. Em Santos, a tarde está nublada, agora 22 graus na região. Sem previsão de chuva na Baixada Santista, o período da noite fica parcialmente nublado, com temperatura na casa dos 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito nesta tarde de terça-feira, 1 de junho. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, neste exato momento são 7 quilômetros de lentidão aí na cidade de São Paulo. Portanto, o motorista que está usando aí seu carro ou utilizando o transporte público não vai encontrar lentidão na cidade de São Paulo, segundo a CET. Saindo das ruas da capital de São Paulo, vamos saber a situação do metrô para quem precisa pegar aí nesta tarde os trens do metrô. Segundo o Metropolitano, que é a companhia que administra o metrô na cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação normal. É a mesma situação de normalidade, se encontra os trens da CPTM. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todos os trens que cortam a cidade de São Paulo e a região metropolitana, incluindo aí o ABC Paulista, operam em situação normal. Tá aí, portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras que vão utilizar os trens da CPTM nesta tarde não vão encontrar nenhum problema. E agora, saber a situação de quem pretende pegar aí a rodovia Anchieta ou rodovia Imigrante, sentido a Baixada Paulista. Segundo a Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, tanto a descida pela Imigrantes como pela Anchieta, o trânsito é normal. Mesma situação para quem sobe da Baixada rumo à capital paulista e o ABC. Pela rodovia Anchieta e também pela Imigrantes, o trânsito é normal, diferente de ontem, quanto o trânsito estava interditado na rodovia Anchieta. E, portanto, tanto para descer como para subir, pela rodovia Anchieta e pela Imigrantes, segundo a Ecovias, trânsito normal.
Rádio Brasil Atual, vai com o clube pela contramão, com músicas que as outras não tocam e notícias que as outras não dão. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual,
Clube do Balanço.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5:06. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás confirmou que o policial militar responsável por prender um dirigente do Partido dos Trabalhadores foi afastado de suas atividades operacionais. O caso aconteceu ontem em Trindade, Goiás, e Arquidones Bites, secretário estadual de Movimentos Populares do PT de Goiás, foi detido por usar uma faixa no capô de seu carro com os dizeres "Fora Bolsonaro genocida", referência ao presidente Jair Bolsonaro. A SSP ainda comunicou que o governo de Goiás não apoia nenhum tipo de abuso de autoridade. Em um vídeo publicado nas redes sociais do partido, a presidente do PT de Goiás, Kátia Maria, afirmou que a justificativa usada pelos agentes para prender Arquidones foi a Lei de Segurança Nacional. Segundo a dirigente do partido, Arquidones Bates foi detido e levado para uma delegacia da Polícia Civil de Trindade, que teria se recusado a registrar a ocorrência. Os policiais que detiveram o secretário, então, o encaminharam para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás, onde ele prestou depoimento. Ele foi liberado por volta das 10 horas da noite.
São 5:08. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está cada vez mais acuado pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar a suspeita dos crimes de advocacia administrativa, dificultar a fiscalização ambiental e embaraçar a investigação de infração que envolva organização criminosa. A advocacia consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, o pedido foi enviado à ministra Carmen Lúcia na segunda-feira. Ela é a relatora de representações ao STF, que apontam irregularidades na conduta de Ricardo Salles e outros servidores ligados à pasta. Entre elas, a notícia crime enviada pelo ex-chefe de Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, de abril. Ambos teriam atrapalhado a fiscalização contra danos ambientais relacionados à maior apreensão de madeira da história do Brasil. O ministro Ricardo Salles é alvo de outro inquérito no STF, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que investiga suspeita de facilitar a exportação ilegal de madeira da Amazônia. Em meio a indícios de um suposto envolvimento no contrabando de madeira extraída ilegalmente, as contas de Salles são conferidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A Justiça Paulista autorizou quebra de sigilos.
5:09. E a médica Anise Yamaguchi afirmou nesta terça-feira na CPI da pandemia que defendeu a imunidade de rebanho na primeira onda da Covid-19, mas que o perfil da doença se modificou. Anise Yamaguchi afirmou que não conhece e não faz parte de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. Da Rádio Senado, quem traz as informações é Rodrigo Rezende.
A médica Anise Yamaguchi negou que participou da elaboração de uma minuta de decreto para mudança da bula da cloroquina. Anise, ao ser confrontada com o vídeo do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que não existiu esse documento. Ela foi indagada pelo relator da CPI, Renan Calheiros.
É isso
então,
que
quem defendeu
dizer...
a publicação do decreto?
Mas não houve.
Referido aqui
não,
pelo presidente da Anvisa
houve,
e pelo Mandetta.
Não houve nenhuma declaração de decreto de mudança de bula. Isso tanto não houve, não foi estudado, não participei.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, sugeriu uma acareação entre Barra Torres e Nise Yamaguchi. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
São 5 horas e 11 minutos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, anunciou na CPI da pandemia nesta terça-feira que o partido apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido liminar contra a realização da Copa América no Brasil. Mas o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alertou que o assunto não deve ser politizado. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou o requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, anunciou na CPI da pandemia que o partido entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido liminar contra a Copa América no Brasil. Para Humberto Costa, o Brasil não tem condições de abrigar o evento.
Tem exigências de oferta de serviços públicos que nesse momento o Brasil não tem condição de fazer. Por exemplo, virão delegações de atletas, de torcedores, de dirigentes, de gente da imprensa que vem cobrir. E isso significa que nós teremos que garantir, além de segurança, leitos hospitalares, atendimento à saúde, coisa que está faltando para a população brasileira nesse momento.
O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que mudou de ideia em relação à Copa América.
Ontem, eu estava dando uma entrevista à CNN, quando fui perguntado sobre essa questão, no primeiro momento, como está tendo campeonato todo final de semana, todos os dias praticamente. Mas depois eu fui raciocinar, realmente é uma sem lógica, né? Fazer um negócio agora, um evento internacional, não temos o que comemorar.
Mas o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, ao defender o evento no país, afirmou que o assunto não deve ser politizado.
O futebol está acontecendo, é realidade. Os atletas são testados, a comissão técnica testada, a arbitragem testada, não tem público em estádio.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vice-presidente da CPI, apresentou requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Agora são 5 horas e 13 minutos. O governo Bolsonaro gastou mais de R$11.200 em passagens e diárias de viagens para um grupo de médicos ir a Brasília participar de um evento de estímulo ao tratamento precoce que acabou sendo cancelado. Entre eles estava Nise Yamaguchi, que confirmou ter utilizado a passagem paga pelo governo para ir a Brasília durante o depoimento hoje à CPI da Covid. Eu pagava minhas passagens só uma vez que o governo pagou, disse Nise. Além de Yamaguchi, os médicos Paulo Ouzon Monteiro da Silva, Anthony Wong e Paulo Márcio Porto de Melo também usufruíram dos trechos aéreos e da ajuda de custo, mesmo após o evento ao qual eles seriam convidados ter sido revogado dias antes de sua realização. Outras duas integrantes do grupo de profissionais da saúde, Ruth Alves Pereira e Costa e Luciana de Nazaré Lima da Cruz, também tiveram as passagens emitidas pelo governo federal, mas não utilizaram. As informações foram obtidas pela reportagem do Brasil de Fato no portal da Transparência. De acordo com a justificativa oficial, as passagens foram compradas para que os médicos participassem das atividades do Dia Nacional da Conscientização para o Cuidado Precoce, que estaria agendado para 2 de outubro. O evento, no entanto, foi cancelado após repercussão negativa nos veículos de imprensa.
São 5 horas e 15 minutos e a gente continua falando sobre a CPI da pandemia no Senado. Continuamos com a médica Nisi Yamaguchi, que afirmou nesta terça-feira que defendeu a imunidade de rebanho na primeira onda da Covid-19, mas que o perfil da doença se modificou. Nisi Yamaguchi afirmou que não conhece e não faz parte de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. O Rodrigo Rezende continua trazendo as informações do Rádio Senado.
Ao responder ao relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, a médica Nisi Yamaguchi afirmou que defendeu a imunidade de rebanho na primeira onda, mas que o perfil da Covid-19 se modificou.
Que a resolução daquela época, que isso foi em junho do ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda, viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos, sim, uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente.
Nisi afirmou que não conhece e não faz parte de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro.
Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde, que deixei bem claro para o senhor, que eu participo como médica, cientista, chamada para opinar em comissões técnicas, em reuniões governamentais, reuniões específicas com os setores do Ministério da Saúde.
Nisi afirmou ainda que não tratou de vacinas com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que a tese de imunidade de rebanho não foi preponderante para o atraso na aquisição dos imunizantes. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Agora são 5 horas e 17 minutos. Um dos destaques negativos da CPI da Covid vem sendo o comportamento de senadores e depoentes homens em relação às mulheres na comissão. Elas vêm sendo silenciadas, interrompidas ou taxadas como nervosas durante a comissão parlamentar de inquérito da Covid. A reportagem é de Caroline Oliveira.
Os 11 titulares e os 7 suplentes da CPI da Covid são todos homens. As senadoras que eventualmente intervêm podem se manifestar, mas não têm o poder decisório. Essa prerrogativa foi estabelecida após um acordo entre os senadores. Ao mesmo tempo, das vezes em que elas participam, a CPI da Covid se transforma na CPI do machismo, como bem explicitou recentemente a historiadora Lilia Schwartz. Para se ter uma ideia, é comum a cena. Uma senadora está falando e, antes mesmo de terminar, é interrompida por outro senador que passa a explicar a mesma ideia. Em outras ocasiões, quando uma senadora discursa com um tom de voz um pouco mais alto, logo é taxada de nervosa, agressiva e rude. Nas palavras de Maíra Kubik, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e professora do Departamento de Gênero e Feminismo da UFBA, esse comportamento dos homens em relação às mulheres não é alheio à sociedade. Pelo contrário, partem de um lugar e se configuram como um padrão, já que estruturam as relações de gênero. Segundo a professora, existe uma patologização atribuída às mulheres que são colocadas naturalmente nesse lugar de passionalidade. A pesquisadora lembra, no entanto, que a realidade evidencia o contrário.
Com a realidade, na verdade, os homens eles têm protagonizado nas CPIs enfrentamentos e elevado tom, né? E, enfim, falado coisas de baixo calão também, que demonstram, obviamente, que tem pessoas ali que não dão conta de controlar suas emoções e que também não tem nem decoro para estar naquele espaço.
Maíra Kubik afirma que fora da CPI o comportamento se repete. Um exemplo são as saídas de Bolsonaro aglomerando nas ruas e sem máscara, ou seja, fazendo pouco caso das 450 mil mortes para a Covid no país. A professora lembra também o fato de o secretário de Cultura do governo federal, Márcio Frias, andar armado pelos corredores da pasta. A diferença é que, enquanto esse comportamento masculino é frequentemente celebrado e visto como as ideias de vigoroso e perseverante, quando a relação envolve uma mulher, essa passa pelo olhar do machismo.
E como a gente está numa sociedade em que existe uma exploração, uma opressão, uma dominação dos homens sobre as mulheres, né? Isso obviamente também acontece na política institucional e em especial nesse lugar, porque é um espaço, como eu disse anteriormente, de disputa de poder.
O fato acaba acentuando as barreiras do machismo para as mulheres.
De fato, sim, esse comportamento ele é um padrão na política institucional, porque a política institucional não é considerada um lugar para as mulheres, né? As mulheres, elas ainda são estranhas a esse espaço, né? São amplamente minoritárias nesse espaço.
De acordo com Maíra Kubik, até 2016, não havia banheiro feminino no plenário do Senado Federal. Naquele ano, dos 81 parlamentares, 12 foram mulheres, cerca de 15% do total. Hoje, após uma eleição de senadores, os números são os mesmos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
São 5 horas e 20 minutos. Os ataques promovidos pelo presidente da República e seus apoiadores podem afetar a imunização dos brasileiros e fortalecer grupos antivacina. É o que aponta um boletim produzido pela Rede de Pesquisa Solidária. A equipe aponta que os ataques ao imunizante resultaram, inclusive, em um déficit de 12 milhões de doses que já deveriam ter sido distribuídas pelo Serviço Público de Saúde. A reportagem é de Júlia Pereira.
No levantamento, a Rede de Pesquisa Solidária analisa o debate sobre a Coronavac realizado nas redes sociais entre 9 de março de 2020 e 14 de março deste ano. Os pesquisadores constataram que as publicações sobre a Coronavac e os ataques ao imunizante ganharam força nos momentos de maior sucesso dos processos de testagem e compra das vacinas. Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da USP e coordenadora científica da rede, explica que esses ataques impactaram tanto a confiança à vacinação quanto os acordos de compra do imunizante.
No período no qual maior ataques houve nas mídias sociais contra da Coronavac, é o período também que na opinião pública a gente vê uma queda sistemática, vai caindo, chega no pior momento em dezembro de 2020, que tem menos brasileiros que respondem que eles pretendem tomar uma vacina contra o coronavírus. E a segunda evidência que a gente olha é uma evidência mais olhando o que está acontecendo com a entrega dos IFAs e o cronograma. São atrasos por procedimentos e atrasos nos aeroportos. Então, a tensão geopolítica, ela se manifesta efetivamente menos doses sendo recebidas para o Brasil. E em nosso estudo, a gente estima que essas são 12 milhões de doses que, neste momento, já deveríamos ter, neste momento, só brasileiro, e já deveríamos estar podendo aplicar, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde de fevereiro de 2021.
A equipe analisou também a correlação entre os ataques de Bolsonaro à imunização nas redes sociais e as manifestações oficiais do presidente. Dos 75 discursos publicados na página do Planalto analisados pelos pesquisadores, 19 contém referências ao tema. Uma das menções foi feita no dia 19 de outubro, em que o presidente critica a obrigatoriedade da vacina no país e questiona a necessidade de vacinação de indivíduos já contaminados pelo coronavírus.
A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. E nós sabemos, né, que muita gente contraiu e nem sabe que contraiu, já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina?
Segundo Pedro Bruzzi, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria Arquimedes, tais discursos são ainda mais graves, já que estão disponíveis em canais oficiais do governo.
Quando você tem uma fala oficial, reproduzida inclusive pelos canais oficiais da República, você ganha mais peso ainda nessa institucionalidade, né? Além da relação com a China, a questão da relação internacional, a gente tem esse agravante da população, né? A população tem, por meio de um canal oficial do governo, uma informação que deslegitima uma possibilidade, né, de justamente salvar vidas, consequentemente, inclusive, recuperar a economia, né, que é uma preocupação colocada sempre pelo presidente, mas que hoje a gente sabe que isso é totalmente indissociável.
Entre as recomendações, a equipe afirma que deve haver um monitoramento da veracidade das informações compartilhadas por figuras públicas nas redes sociais para evitar que a desinformação alcance cada vez mais pessoas.
Tanto as plataformas como nós, como pessoas que estão participando dessas plataformas, pensar qual é o tipo de notícias que deveriam ser tiradas, quais são as notícias que deveriam ser esclarecidas. Existe evidência que se está desinformando a população sobre a Coronavac. E a gente precisa responsabilizar as autoridades públicas, de ajudar essas autoridades a entender que isso está acontecendo nas mídias sociais e que pode estar afetando a população e o receio da população de receber essa vacina.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas 25 minutos. A Organização Mundial da Saúde aprova a vacina Sinovac, Coronavac, para uso de emergência. A vacina preveniu doenças sintomáticas em 51% dos inoculados e evitou casos graves e hospitalizações em 100% da população analisada. Condições de armazenamentos tornaram o imunizante adequado a países com poucos recursos. A decisão permite que a vacina seja distribuída através da iniciativa COVAX Facility. Da ONU News em Nova York, as informações com Mônica Grayley.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou nesta terça-feira a vacina Sinovac Coronavac para uso de emergência. A decisão dá a países, financiadores, agências de compra e comunidades a garantia de que o imunizante cumpre com os padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação. A vacina é produzida pela empresa farmacêutica Sinovac, com sede na China. Em comunicado, a diretora-geral assistente da OMS, a médica brasileira Mariângela Simão, diz que o mundo precisa desesperadamente de várias vacinas contra a Covid-19 para lidar com a enorme desigualdade de acesso em todo o globo. Mariângela Simão também pediu aos fabricantes que participem da iniciativa COVAX, compartilhando seus conhecimentos e dados para controlar a pandemia. Para integrar a COVAX, as vacinas precisam estar aprovadas na lista de uso de emergência da OMS. E a decisão também permite que os países agilizem a sua própria aprovação. A OMS avalia a qualidade, segurança e eficácia dos imunizantes, bem como planos de gestão de risco e adequação programática como requisitos de rede de frio. A avaliação é realizada por um grupo que inclui especialistas regulatórios de todo o mundo e um grupo consultivo. No caso da vacina Sinovac, Coronavac, o parecer da OMS contou com inspeções no local das instalações de produção. E com base nas evidências, a agência recomenda a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais, num esquema de 2 doses com espaçamento de 2 a 4 semanas. Os resultados da eficácia mostraram que a vacina preveniu doenças sintomáticas em 51% dos vacinados. Mas, segundo a agência, poucos adultos com mais de 60 anos foram incluídos em ensaios clínicos. Portanto, a eficácia não pode ser calculada para esta faixa etária. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
São 5 horas e 28 minutos. Com baixa vacinação, o Brasil lidera ranking de mortes por Covid entre países do G20. Ao mesmo tempo, entre os países, o Brasil ocupa a 11ª posição quando o assunto é a quantidade de doses aplicadas por 100 habitantes. Nara Lacerda traz as informações.
Dos 20 países que integram o G20, o Brasil lidera o ranking de total de mortes por Covid-19 a cada 1 milhão de habitantes. Mas quando a régua muda para o total de doses da vacina aplicadas por 100 habitantes, o Brasil cai para a 11ª posição, atrás, por exemplo, da Turquia, da Arábia Saudita e da China. Os dados são da plataforma Nosso Mundo em Dados, da Universidade de Oxford. Os 20 países representam 80% da produção econômica mundial, cerca de 65% da população global e 75% do comércio internacional. Para Hélio Baixa, infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, os números poderiam ser outros se a política sanitária do governo federal fosse diferente. Ao Brasil de Fato, ele afirmou que a estratégia do governo Bolsonaro se concentrou na tentativa de alcançar a chamada imunidade de rebanho por contágio na população. Pouco mais de 10% da população do país, em cerca de 5 meses de vacinação, receberam as 2 doses da vacina necessárias contra o novo coronavírus. O índice representa cerca de 22 milhões de pessoas. Já a primeira dose foi aplicada em aproximadamente 45 milhões e 200 mil pessoas. Os números são do consórcio de veículos da imprensa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Nara Lacerda.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Horas 31 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro fecha com o Partido Patriota para 2022. O presidente já passou por 8 partidos. A notícia partiu de Flávio Bolsonaro em convenção partidária. Quem traz as informações é a repórter Cristiane Sampaio.
O presidente Jair Bolsonaro, hoje sem partido, e seus filhos devem se filiar ao Patriota, sigla conservadora comandada por Adilson Barroso. A notícia foi dada pelo senador Flávio Bolsonaro, um dos herdeiros do chefe do executivo, que se filiou à legenda e discursou em convenção partidária nesta segunda. A ideia é que o clã concorra às eleições de 2022 pelo novo partido, que ainda aguarda a inscrição oficial de Bolsonaro. No discurso, Flávio disse que o objetivo é construir o maior partido do Brasil após as eleições. O parlamentar, que anunciou a saída do Republicanos no último dia 26, comparou o contexto do Patriota ao histórico do PSL, sigla pela qual o pai se elegeu no último pleito. Além de Flávio, Bolsonaro tem ainda outros 2 filhos que atuam na política institucional. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ainda no PSL, e o vereador Carlos Bolsonaro, que já faz parte do Patriota no Rio de Janeiro. O chefe do executivo ainda não comentou publicamente a ida ao Patriota. A legenda é o antigo PEN, Partido Ecológico Nacional, que mudou de nome entre 2017 e 2018. O presidente Bolsonaro chegou a flertar com a sigla em 2017, quando inclusive assinou ficha de filiação. Na sequência, no entanto, ele migrou para o PSL, consolidando a aliança que o levou à presidência da República. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
São 5 horas e 33 minutos. E o Partido dos Trabalhadores pediu ao STF suspensão da Copa América no Brasil. Para o neurocientista Miguel Nicoleles, o evento é bala de prata contra Jair Bolsonaro na CPI da Covid. Quem traz as informações é a repórter Mariana Lemos.
A transferência da Copa América para o Brasil, anunciada nesta segunda-feira, dia 31, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, causou repercussões negativas entre governos estaduais e no Congresso Nacional. Em pronunciamento na noite da segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que a realização do evento no país não está confirmada. Segundo ele, ao contrário do que disse a Conmebol, ainda não há nada certo sobre o assunto. O ministro disse que o governo está fazendo esforços para o caso de realização da Copa América no país, mas por se tratar de um evento privado, a CBF negociaria com os estados e municípios. Pelo menos 2 unidades da federação se pronunciaram para informar que não vão aceitar receber jogos e em diversas outras as gestões estaduais foram taxativas. Não vão realizar partidas com presença de público sob nenhuma circunstância. Na CPI da Covid, o assunto incentivou um requerimento para que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Rogério Caboclo, compareça à comissão para dar explicações. O pedido é de autoria do senador Randolfe Rodrigues. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Horas 34 minutos. A gente teve um pequeno erro, a gente ouviu a reportagem da Nara Lacerda também sobre a Copa. Agora a gente vai ouvir a matéria da Mariana Lemos sobre o pedido do Partido dos Trabalhadores para que o STF suspenda a Copa América no Brasil.
O Partido dos Trabalhadores oficializou um pedido nesta segunda-feira, dia 31, pela suspensão das tratativas relacionadas à realização da Copa América no Brasil. O evento está marcado para ocorrer entre os dias 3 e 26 de junho. A legenda entregou ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, um adendo que agora deverá ser anexado à ação por descumprimento de preceito fundamental que trata de vacinas contra a Covid relatada pelo magistrado. A legenda também pede que Bolsonaro, os ministros da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional de Esportes sejam intimados para depor. Isso porque eles foram citados no comunicado oficial da CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana de Futebol, como responsáveis pelo aval dado à ocorrência da Copa no Brasil. O PT também pede a intimação de governadores e prefeitos das cidades para as quais a entidade prevê realização de jogos. Este último pedido se baseia no fato de que o Supremo ter decidido anteriormente que os gestores locais têm a competência para decidir sobre eventos que envolvam risco de aglomeração, medidas de isolamento, entre outras questões. O PT argumenta que a transferência do evento para o Brasil amplia os riscos de proliferação do novo coronavírus em meio ao descontrole da crise sanitária no país. Para a sigla, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sediar a Copa é considerada como irresponsável, pois coloca em risco também as delegações estrangeiras, o que faz com que as novas cepas do vírus aumentem seu raio de estragos. A legenda aponta que a novidade anunciada pelo governo fere o artigo 196 da Constituição Federal, que trata da obrigação do Estado de garantir saúde a todos, elaborando e promovendo políticas para, entre outras coisas, reduzir o risco de doenças na população. O adendo protocolado pela sigla reúne, entre outras coisas, depoimentos de especialistas em saúde pública que criticaram a notícia de transferência do evento para o país. De São Paulo, com informações de Cristiane Sampaio, Mariana Lemos.
São 5 horas e 37 minutos. Depois da desistência da Colômbia e da Argentina em sediar a Copa América por conta da pandemia do coronavírus, o Brasil se propôs a ser o país sede do campeonato. Após reunião emergencial nesta segunda-feira entre Bolsonaro e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, ficou decidido que o torneio será no Brasil. Para especialistas na área da saúde, a pandemia não controlada e a aproximação de uma terceira onda de Covid impedem que sejam realizados eventos, seja de pequeno ou grande porte no país. A reportagem é de Larissa Bora.
O Brasil contabiliza mais de 460 mil vidas perdidas em mais de um ano de pandemia e a imunização da população contra a Covid-19 segue lenta. Isso, no entanto, não impediu que Jair Bolsonaro se reunisse com o presidente da CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, para dizer que o país sediará a Copa América. De acordo com a Confederação, as datas de início e término do torneio estão confirmadas entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Além disso, a CONMEBOL quer fazer a final da Copa no Maracanã, com a presença do público. Para o médico sanitarista Arthur Chioro, o atual momento de pandemia no país impossibilita a realização de tal evento.
No momento em que nós temos um recrudescimento já do número de casos
em que se desenha uma terceira onda sobre uma segunda que não acabou, em que o número médio de casos diários e de óbitos já está em crescimento, com a circulação de variantes correndo solta, com total descontrole em várias regiões do país, com o aumento da taxa de ocupação das internações e leitos de UTI, tanto no setor público como no setor privado, só pode se tratar de uma brincadeira, de um escárnio. É inadmissível sob todos os aspectos.
Gerson Salvador, médico especialista em infectologia e saúde pública, avalia que sediar um evento internacional significa mais pessoas circulando. Segundo ele, se o governo argentino não aceitou por questões de segurança, o Brasil, que está com o pior cenário do mundo em relação à pandemia, deveria ter feito o mesmo.
Estamos no momento de ascensão de casos, de ascensão do número de leitos ocupados também, uma situação bastante preocupante no país afora, e a gente tem visto o presidente promovendo aglomerações sem máscara, a gente tem visto pessoas do campo do bolsonarismo fazendo campanhas contra as vacinas, fazendo campanhas a favor de tratamentos com medicamentos ineficazes, e agora o presidente resolve receber um evento internacional no país, com pessoas que vão circular por diversos estádios em estados diferentes, né? E isso não é uma atitude prudente, né? Se a Argentina não aceitou por questão de segurança, com preocupação em relação à pandemia lá que está crescendo também no país, imagine nós com o pior cenário do mundo, né? Então parece uma atitude deliberada, né? Parece que o governo federal visa a disseminação do vírus e o descontrole da pandemia.
A Confederação Sul-Americana de Futebol fez questão de mostrar a porcentagem de eficácia do protocolo sanitário da entidade, o mesmo da Copa Libertadores e Sul-Americana, cuja eficácia é superior a 99%, segundo dados da Conmebol. Para o jornalista José Trajano, que apresenta o programa Papo com Zé Trajano na TVT, o Brasil ser país sede da Copa América é um tapa na cara da população brasileira. Segundo o comentarista esportivo, falta prioridade do governo com a vacinação.
Uma pouca vergonha, um tapa na cara, como muitos já disseram, um tapa na cara da população brasileira, uma disfarçatez, uma tentativa de desviar o foco desse desgoverno que está caindo nas pesquisas, que está sob uma CPI da pandemia. Então é uma tentativa de desviar o foco, trazendo para cá, no país que tem quase 500 mil mortos, 17 milhões de infectados, trata-se de uma molecagem safada, sem vergonha, de um governo genocida. Mas o governo não tem prioridade alguma no combate à pandemia, só é um governo negacionista, né, que é contra o uso de máscara. Lembre-se que o presidente até hoje não se vacinou. Ele foi muito rápido no gatilho para aceitar a Copa América ser realizada no Brasil e atrasou por meses e meses e meses a compra das vacinas da Pfizer e do Butantan. Se ele tivesse essa mesma agilidade que ele teve agora, da noite para o dia, aceitar e patrocinar a Copa América no país, em relação às vacinas, muitos brasileiros não teriam morrido.
O médico infectologista e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Alexandre Padilha, enviou ofício nesta segunda-feira para João Dória, pedindo que o governador proíba os jogos da Copa América em São Paulo. Segundo Padilha, cabe aos políticos tentar barrar o projeto genocida de Bolsonaro.
Mais uma vez, Bolsonaro prova que não tem qualquer limite em decisões de estímulo, aglomeração, de normalizar a tragédia que nós vivemos diariamente, com mais de 2.000 pessoas morrendo, de normalizar o cenário devastador de cidades que entraram em colapso no sistema de saúde como Manaus. E por isso nós temos que impor esses limites a esse projeto genocida. Por isso entraremos em todas as frentes possíveis, seja na ação conjunta do PT, no Supremo Tribunal Federal, que busca impedir a organização desse evento aqui no Brasil, seja uma ação junto aos governos estaduais, que podem ser sedes convidadas, para que eles se neguem a receber esse evento e, com isso, possam interromper essa escalada do genocídio.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Cinco horas 44 minutos. E após o anúncio da realização da Copa América no Brasil, jornais da Argentina, onde o evento foi rejeitado, citam o desespero de Jair Bolsonaro por popularidade ao aceitar receber o evento. A oferta do Brasil como sede ocorre no pior momento de popularidade do presidente, diz órgão da imprensa do país vizinho. Quem traz as informações é a repórter Georgia Cavicchioli.
A Conmebol anunciou que a Copa América vai ser realizada no Brasil. Ao fazer o anúncio, a entidade agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro. Com o país vivendo o colapso de seu sistema de saúde por conta da pandemia, houve um choque em relação ao anúncio. O Brasil é a terceira tentativa da Conmebol de realizar a competição. Antes, o torneio seria realizado na Colômbia, que pediu o adiamento por causa dos protestos pelo país. Depois, a Copa América foi remarcada para a Argentina, mas o governo disse que o evento estaria prejudicado na região por conta do agravamento da pandemia. A imprensa argentina comentou o ocorrido. O jornal Olé, por exemplo, questionou se Manaus iria sediar a Copa América mesmo com a variante da região, que preocupa as autoridades científicas por todo o mundo. Já o Telam afirmou que a realização da competição no Brasil traz um alerta para uma terceira onda ainda mais letal. O Página 12 disse que existem motivos para a decisão rápida pelo Brasil como sede. Por um lado, a necessidade de não perder o faturamento dos direitos televisivos do concurso, que já haviam sido vendidos em 2020 sem a chance de oferecer nada em troca. De outro, o fato de ter todas as estrelas que brilham na Europa no continente, sem competições com suas equipes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Georgia Cavicchioli.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 47 minutos. Lula será candidato em 2022, afirma vice-presidente do PT, Washington Quaquá. Segundo o petista, não há chances de plano B nas eleições de 2022. Quem traz as informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O PT não tem uma segunda opção para disputar a campanha eleitoral à presidência da República de 2022. É o que garante o vice-presidente do partido, Washington Quaquá. Em entrevista à agência de notícias Deutsche Welle, ele afirmou que há zero chances de um plano B. O vice-presidente afirmou que o Partido dos Trabalhadores sofreu uma perseguição brutal, mas é uma legenda muito forte. Ele descartou a necessidade de um meia-culpa por parte da sigla e acrescentou que qualquer organização humana, segundo suas palavras, comete equívocos. O petista também falou sobre a saúde de Lula. Segundo ele, o candidato está muito bem fisicamente e com muita vontade e disposição. O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores afirmou ainda que Lula está com muito mais experiência e que quer retornar à política de distribuição de renda através do aumento do salário mínimo acima da inflação, além de renda básica para uma grande parte da população. A entrevista completa está na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Douglas Matos.
E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer falar contigo, seja bem-vindo.
Obrigado, olá, Cosmo, prazer é meu, obrigado pelo convite.
Quais os destaques que você traz para a gente na tarde desta terça-feira aí sobre o portal da Rede Brasil Atual?
Então, Cosmo, eu acompanhei um... Né, agora o termo da moda é live, né? Mas...
Virou, todo mundo agora, Tô em live, vou para uma live. Agora tem uma live.
É live, agora é tudo live, né?
Não é mais reunião, é live.
É live. Então, mas foi um debate interessante, que foi promovido pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, né, professor da rede privada, que reuniu o Silvio Tendler, né, o cineasta aí que as pessoas conhecem, assim, de vários documentários importantes aqui do Brasil, na nossa cinematografia, né, documentário do Django, do Juscelino, bom, enfim, é uma infinidade de documentários que o Silvio Tendler faz há décadas, né? E o interlocutor foi o Boaventura de Souza Santos, né? Sociólogo português do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Assim, o tema do debate inicialmente era a educação, né? E pelos 90 anos do Sindicato dos Professores, né? Um sindicato dos mais antigos. Mas, assim, a conversa recaiu principalmente para o processo eleitoral do ano que vem. O professor Boaventura, principalmente, manifestou bastante preocupação com os rumos, né, da política brasileira, né, e ele acha que, inclusive, que o processo eleitoral está ameaçado, né, foi o que ele falou, que é... Ele até comentou, né, as manifestações do último sábado, dizendo que é preciso continuar na rua para que se garantam eleições livres no ano que vem. Foi o recado do nosso professor.
Vitor, o professor Boaventura também comentou ou repercutiu a cobertura da imprensa midiática brasileira, a grande imprensa que se diz a grande imprensa brasileira dos atos?
Ele falou sim, né? Ele comentou, inclusive aí foi aí que a conversa enveredou para a eleição, né? Ele falou, na verdade, ele citou nominalmente, né, o jornal Estado de São Paulo e o jornal O Globo, né? Foram capas, ele inclusive ironizou, né, as capas, né? Um dos jornais pôs uma matéria sobre turismo na capa, né? E o outro sobre suposto aquecimento da economia, né? Com investimentos e tal, né? E como o Boaventura lembrou, eles conseguiram praticamente omitir a manifestação, o que ele considerou quase uma ofensa à sociedade, na medida em que esses dois jornais, segundo a expressão dele, sacrificam a notícia, o próprio jornalismo, em função das suas políticas, dos seus interesses, né? Aliás, essa questão da mídia, né, comercial, realmente chamou muita atenção, porque é curioso, né? Muitos casos, quem queria saber da manifestação quase que teve que recorrer a assim, fora a imprensa alternativa, que acompanhou, praticamente teve que recorrer a jornais de fora do Brasil, né? Que alguns, inclusive, deram bastante destaque, puseram foto na primeira página, enquanto aqui é como se não tivesse existido, né? Alguém até lembrou que pareceu o Jornal Nacional da época das diretas, do comício das diretas em 84, né? Em 25 de janeiro de 84, quando se falou que era uma manifestação pelo aniversário de São Paulo, né, na Praça da Sé, sem se falar que era uma manifestação por eleições diretas. Ainda que a gente tenha uma desculpa que não cola, que ainda estávamos na ditadura, mas enfim, acho que não tem nada a ver com ditadura naquele momento, né? Agora a gente não tem ditadura, né? A imprensa é também supostamente livre, né? E independentemente de ser contra, a favor, branco, preto, vermelho ou azul, eram manifestações que tinha muita gente na rua, né? E é uma obrigação dos jornais, né, acompanhar e relatar, né?
Verdade. Ô, Vitor, para quem trabalhou na imprensa escrita já há um bom tempo, como a gente, a barrigada foi tão grande desses jornais, que eles, as mídias alternativas e aí os blogs, vídeos na internet foram tão... A viralização foi tão grande, que os caras não tinham mais alternativas nos dias seguintes. E o que me chamou a atenção, como você bem falou, é que além das capas, parecia que era uma outra realidade. E aí também a cobertura televisiva, né, Vitor? Que também ficou muito aquém. Mas aí eu acho que a repercussão, acho que foi até top no Twitter, cadê a cobertura da imprensa sobre os atos, que foi tão grandioso os atos, que os caras tiveram que se retratar no domingo e na segunda-feira.
É verdade, o Jornal Nacional ontem parece que dedicou bastante tempo ao assunto, né? É que foi muito assintoso, né, Cosmo? Né? Às vezes pode ser, né, um ato assim, que, com pouca gente que vai lá, passa batido. Mas não foi o caso, né?
Avenida Paulista, 10 quarteirões ocupados por manifestantes, né, Vitor? No centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro, exatamente. Belo Horizonte.
Enfim. Norte de Brasília também, né? É. Ou seja, foi todo o país, né? Teve. Não era meia dúzia, né, de gatos pingados na rua, era muita gente, né? E foi mesmo, né, uma questão editorial mesmo, né? Porque. Algumas pessoas até questionaram se dava tempo de publicar na edição de domingo por causa do horário de fechamento, que algum fechamento, para quem não sabe, é aquele horário que o jornal termina para poder rodar, né, para ir para a gráfica, né, isso falando da questão do jornal impresso, né, mas dava tempo, sim. Quer dizer, eu acho que foi uma questão intencional mesmo, vai saber os motivos, né, mas infelizmente as pessoas ficaram, né, privadas de informação, né? Basicamente foi isso, né?
Vitor, algo mais que você quer acrescentar?
Então, esse alerta, né, do professor Boaventura, ele usou uma frase que eu achei até bastante, né, chamativa, né, sobre os riscos que ele acredita que estão, o nosso processo eleitoral corre no ano que vem. A frase dele literal foi: não pensem que o senhor Jair Bolsonaro vai sair pacificamente do Palácio do Planalto. Então, aí ele citou os episódios lá do Capitólio, nos Estados Unidos, citou também problemas no México. Então, ele manifestou bastante preocupação com o que pode acontecer no ano que vem. E o Silvio Tendler concordou. O Silvio Tendler disse que em 2018... todo mundo estava preocupado com as suas próprias campanhas, né? E não se deram conta do que estava acontecendo, né? E aí, para usar o termo também do Silvio Tendler, né? As pessoas, cada um estava cuidando da sua campanha e deixaram o verme, né? Foi a palavra que ele usou, o verme se eleger. Então, é isso, ele espera que para 2022 haja uma frente, de fato, para que esse risco não se repita, né? E na conversa também tem um debate aí sobre, né, a organização sindical, sobre educação. Então foi um papo interessante entre duas cabeças pensantes.
Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem. Vitor, obrigado pelos esclarecimentos, se cuide e até uma próxima oportunidade. Abraço!
Obrigado, Cosmo. Se cuide também, e os ouvintes. Um abraço a todos.
Falamos aqui com Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
5 horas e 58 minutos, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o despejo de indígenas no oeste do Paraná. Quem vai trazer as informações é o repórter Douglas Matos.
O presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, julgou procedente uma reclamação da Defensoria Pública da União contra uma decisão que determinou a reintegração de posse de uma comunidade Avaguarani em Itaipulândia, no oeste do Paraná. A decisão do despejo forçado dos indígenas foi expedida pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu em outubro de 2020. O pedido de reintegração de posse contra a comunidade da aldeia Ivarrenda foi feito pela Itaipu Binacional, em uma área reivindicada como terra de ocupação tradicional pela etnia Avaguarani. Ao todo, são 15 famílias, totalizando 80 indígenas, que ocupam uma área próxima de florestas remanescentes do lago que é formado pelo reservatório de Itaipu. No caso de um despejo, essa comunidade não teria para onde ir.
Na região dos municípios de Itaipulândia e Santa Helena, 5 áreas ocupadas por indígenas correm o risco de sofrer reintegrações de posse a pedido da Itaipu Binacional. São comunidades oriundas, em parte, das reservas compradas pela Itaipu como forma de compensar a construção da usina, que desalojou e inundou dezenas de aldeias Guarani no fim da década de 70 e início dos anos 80 no século passado. Em relação ao Tecorra e Varrenda, a Itaipu alega que a aldeia foi formada em uma reserva biológica de proteção permanente. Entretanto, ainda em 2019, a então procuradora da República, Raquel Dodge, se manifestou sobre a área em questão como, abre aspas, em perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação e preservação, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio César Carignano, do Via Porém Net, Douglas Matos.
Pontualmente 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Seis horas, um minuto, momento de saber quais vão ser os destaques do seu jornal, que vai ao ar às 7 da noite pela TVT e que é apresentado pela Ana Flávia Quitério. Ela que vai trazer os destaques desta terça-feira. Boa noite, Ana Flávia, os destaques de hoje.
Olá, Cosme e Mauro, uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje do seu jornal. Vamos trazer detalhes da CPI da Covid no Senado, que recebeu a médica oncologista e infectologista Nisi Yamaguchi. Ela é conhecida pela defesa do tratamento precoce e do uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus. E ela, que participou da frente de crise do governo contra a doença, foi citado em depoimento à CPI do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele revelou que a médica é quem poderia ter sugerido a mudança da bula da cloroquina para oficializar o uso do medicamento. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é sobre a exclusão digital e o quanto isso prejudicou o acesso das famílias mais pobres ao auxílio emergencial, durante a pandemia. É o que revela um levantamento do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. E para finalizar os destaques desta edição, vamos falar também sobre privatização. Privatizar importantes estatais que são lucrativas para o país é a intenção do governo Bolsonaro, mesmo que isso represente prejuízos para a população, e vocês vão entender o porquê na reportagem da Daiane Ponte. Essas e outras matérias completas vocês conferem 7 da noite pontualmente no seu jornal. Bom programa, Mauro e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6 horas e 3 minutos. Vereadora trans de Niterói, Beni Brioli, do PSOL, regressa ao país sem proteção garantida. A parlamentar foi incluída no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, mas as medidas não estão sendo asseguradas. A reportagem é de Rodrigo Chagas.
Beni Brioli, do PSOL, vereadora de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estava fora do Brasil após ter sofrido ameaças de morte. Ela voltou ao país na última sexta-feira, dia 28, e não possui nenhuma garantia de proteção. Beni Brioli é a primeira parlamentar trans eleita em Niterói e ficou no exterior por cerca de 2 semanas. Segundo a assessoria da vereadora, a medida foi necessária para garantir sua proteção, diante do que considerou como omissão do Estado brasileiro na sua segurança. Durante o período em que esteve fora, a vereadora conseguiu ser incluída no Programa de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, ligado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas quando a vereadora viajava de volta ao Brasil, sua equipe recebeu a notícia de que as medidas de proteção não estariam mais asseguradas. Segundo a assessoria da parlamentar, a polícia e a própria Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro se negaram a atender a requisição da equipe técnica do programa de proteção. Em nota divulgada à imprensa, a assessoria destacou que Beni e outras parlamentares vêm sofrendo violência política e que este evento não é isolado. De acordo com o texto, essa violência tem sido recorrente contra parlamentares negras e travestis. Além disso, a nota afirma que o Estado brasileiro está ciente de que a vida da parlamentar está em risco. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Marielle Franco, 28 mulheres trans eleitas no Brasil relatam ter sofrido algum tipo de violência durante o exercício do mandato, a maioria de partidos de esquerda. Do total, 22,8% disseram ter sofrido ameaças pelo fato de serem trans, sendo que 46,5% dessas ameaças partiram de indivíduos ou de grupos não identificados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, Rodrigo Chagas.
Agora são 6:05. 84% dos brasileiros defendem alta de imposto para ricos para pagar políticas públicas. Já 86% dos brasileiros afirmam que o governo tem a obrigação de reduzir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, segundo um levantamento publicado essa semana. Quem traz os detalhes da pesquisa é o repórter Douglas Matos.
Uma pesquisa da Oxfam Brasil, Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, mostra que 84% dos brasileiros concordam que os mais ricos devem pagar mais impostos para financiar políticas públicas sociais, como educação, moradia e saúde. Além disso, mais da metade, 56%, defendem o aumento de tributos para os serviços. De acordo com os dados do levantamento Nós e as Desigualdades, o apoio da população pelo aumento desse tipo de tributação está crescendo conforme os anos. De 2019 para 2020, o apoio subiu 25 pontos percentuais. Era de 31% em 2019 e passou para 56% no ano passado. Além disso, a pesquisa também mostrou que 86% dos brasileiros afirmam que o governo tem a obrigação de reduzir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Dos ouvidos pela pesquisa, 85% pensam que o governo precisa reduzir as desigualdades regionais no país. O estudo também analisou a percepção dos brasileiros sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres e brancos e negros. De acordo com a pesquisa, 76% afirmam que a cor da pele influencia na contratação por empresas. Além disso, 58% concordam que os negros ganham menos por serem negros e 67% das pessoas ouvidas afirmam que o fato de ser mulher impacta negativamente na renda obtida. O levantamento mostrou também que 84% dos entrevistados acreditam que a cor da pele influencia na decisão de uma abordagem policial e 78% concordam que a justiça é mais dura com as pessoas negras. A população também foi questionada sobre meritocracia. 60% duvidam que o trabalho sirva como forma de equalizar as chances dos mais pobres. Além disso, 52% não creem que a educação das crianças pobres equalize suas chances de uma vida bem-sucedida. Sobre a pandemia, 62% das pessoas ouvidas apoiam a manutenção do auxílio emergencial. A pesquisa foi realizada em 130 municípios entre os dias 7 e 15 de dezembro de 2020. Ao todo, foram 2.079 entrevistas. A margem de erro para o total da amostra nacional é de 2 pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
O PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, disse que a alta do PIB não vai refletir no bem-estar da população. É com você, Fausto.
A gente tem uma grande variável quando pensa no desenvolvimento econômico, em especial ao longo de 2021, que é a pandemia. O controle da pandemia ele se direciona para um caminho de crescimento e o descontrole para outro. Claramente, a gente está longe de controlar a pandemia e, ao contrário disso, a gente tem muita dificuldade, inclusive por parte do governo, das ações do governo, no sentido de alguma forma mitigar ali os impactos dessa pandemia. A maior questão central de toda essa discussão é a vacinação. E a gente está bem atrasado em relação à vacinação, comparando com os outros países, principalmente os países centrais. Olhando a economia esse ano, até por uma questão estatística, né, por conta de uma queda do PIB muito acentuada ano passado, o Brasil terá os números positivos de crescimento do PIB. A questão colocada é até que ponto o crescimento do PIB vai se refletir no bem-estar do conjunto da população. Porque o que a gente está assistindo agora é que em que pese a economia possa estar crescendo num segmento ou outro, num indicador ou outro, de alguma forma a gente não está vendo isso se refletir nos indicadores de emprego e desemprego, a gente não está vendo se refletir nos indicadores de renda, e o conjunto da população vem sentindo a carestia, né? Vem sentindo os impactos das altas dos preços e de um mercado de trabalho muito deprimido. Então, quando a gente olha para esse contexto, olhando para as perspectivas desse ano, há pouco indicativo que o Brasil vá avançar muito do ponto de vista da melhoria de vida para o seu povo. Eu insisto, né, pode ser que em algum número ou outro apareça positivo, até porque o mundo inteiro agora começa a apontar para uma questão, um retorno aí das atividades, até por conta da alta taxa de vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, o controle da pandemia na China, isso tudo puxa a economia global. Mas o Brasil ele ainda está bem aquém da sua lição de casa no que se diz respeito ao controle aí sanitário de um lado e de outro lado, minimamente a gente tem as condições para que a economia, o crescimento da economia se reflita no conjunto da população brasileira. Que tipo de desenvolvimento econômico o Brasil está entrando? Se a gente pegar essa entrevista do Paulo Guedes, uma das questões que ele enfatiza em vários momentos é que o Brasil será uma grande economia de mercado. Ou seja, a gente assistiu bem o que é a tal chamada economia de mercado ao longo aí da pandemia. Você tem um grupo de poucas pessoas que enriquecem muito, se tornam bilionários ao longo da maior crise sanitária da nossa história, e de outro você tem uma imensa maioria da população que empobrece, inclusive com quase 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, o fato de crescer não quer dizer que necessariamente a gente está se desenvolvendo enquanto sociedade, ou seja, esse crescimento ele não chega nas pontas, ele não chega para as pessoas comuns, ele não chega para o brasileiro em geral. Eu acho que esse é um debate que já se iniciou a partir do golpe, a partir de 2016, a forma como o Brasil olhava para o crescimento econômico vinculado ao desenvolvimento social foi quebrada, uma nova proposta de desenvolvimento, uma proposta de crescimento econômico foi colocada, em que, sim, o país pode até crescer, o famoso bolo pode até crescer, mas a sua distribuição é muito aquém das necessidades e, ao contrário, tende à sua concentração. Então, quando a gente olha para esse cenário, mesmo os números positivos da economia, ele não se reflete necessariamente na vida das pessoas. E é importante dizer, não porque isso é só um problema ali temporário, uma questão de acertos aí dos índices, mas é principalmente um projeto de desenvolvimento, que privilegia os ricos em detrimento aos pobres, que coloca o patrimônio público do Estado à disposição do mercado, que concentra a renda na mão das grandes corporações globais, ao contrário de você minimamente proteger ou lidar ali com as pequenas empresas, onde a maior parte dos empregos está alocado. Então, quando a gente olha para essa proposta, que está em curso, não só no governo Bolsonaro, mas já no governo Temer, a gente vai assistindo ali essa chamada aí ponte para o futuro. É uma ponte para um futuro cada vez mais desigual, cada vez mais concentrador de renda e que os trabalhadores, na sua grande maioria, saem piores do que entraram nesse processo de crescimento. O que o ministro indica com a fala é continuar esse processo ali das grandes plantations, né, ou seja, das grandes propriedades de terra, com monocultura para exportação, e essa monocultura para exportação gerando cada vez menos emprego de um lado e de outro, você ainda tendo uma condição de trabalho muito ruim, e que a gente sabe como é que o tipo de emprego que é gerado e como que isso, de certo modo, impacta ali as sociedades no seu entorno. Ao mesmo tempo, abrir o Brasil para se transformar numa grande mina a céu aberto, a gente também sabe o impacto, principalmente o impacto ambiental, e que de alguma forma a gente está vendo, né? A gente está vendo isso em várias regiões do país, a concessão e a abertura de novas minas, e a gente viveu recentemente um pouco essa discussão com o impacto de Mariana e de Brumadinho, e até agora, de fato, não foram resolvidos os impactos ali daquela grande crise, daquela grande tragédia. Ao mesmo tempo, a gente vai assistindo um Brasil que vai sendo vendido e vai sendo dilapidado, ao invés de fazer um debate sobre como o Brasil deveria ingressar aí tal na nova economia, ingressar aí na tal na indústria 4.0, avançar no desenvolvimento tecnológico, avançar no desenvolvimento econômico e social. Ao invés disso, a gente vai voltando a um modelo de desenvolvimento que marcou a nossa história, e não só marcou a nossa história, mas marcou a vida dos trabalhadores do Brasil. Ou seja, um desenvolvimento que tem alguns que ganham muito e a grande maioria pouco participa desse crescimento econômico. Este modelo de desenvolvimento baseado em commodities, baseado ali na agricultura para exportação, no minério e na produção de energia, ele é muito, muito limitado para as demandas e para as necessidades do Brasil. É preciso pensar um Brasil que se industrialize, que se alinhe tecnologicamente com o mundo global, minimamente aproveite os momentos aí das revoluções tecnológicas que estão chegando, e não simplesmente ele fique vinculado ali a produzir basicamente 1, 2, 3 produtos para exportação global. Até porque a gente sabe que o ciclo de commodities ele é sempre um ciclo muito limitado no tempo, em que pese em um momento ou outro você ter algum ganho, ali no geral, normalmente o que você assiste é o enfraquecimento da economia como um todo, e uma limitação dos empregos de qualidade. Vamos lembrar que é na indústria, e a gente tem normalmente a maior parte dos empregos com carteira assinada, com direito, com maior salário. É preciso olhar o desenvolvimento sob uma outra ótica. É preciso lidar com e minimamente incentivar as pequenas empresas, as empresas vinculadas ao setor industrial, reforçar o investimento em tecnologia e conhecimento, e não o que a gente está vendo no desmonte das universidades, no desmonte do sistema brasileiro de inovação, que coloca o Brasil um patamar atrás, basicamente como consumidor de tecnologia e como exportador de bens primários, principalmente grãos e minério, como o próprio ministro colocou. A gente vê, então, que o que está em curso no Brasil não é só um problema ali de não conseguir aquilo que a gente busca, mas é claramente um objetivo e um projeto de desenvolvimento do atual governo. E aí nós entramos num outro debate, o que é bastante importante para a gente pensar em se o Brasil vai, de fato, ter um crescimento sustentável. E aí tanto faz o modelo econômico, porque você precisa de energia, você precisa de segurança energética para qualquer tipo de investimento. E a gente está vendo aí o quanto significa o drama vinculado principalmente à crise hídrica e à falta de investimento no setor. A gente assistiu recentemente aí os movimentos para a venda da Eletrobras. Toda a desarticulação do setor elétrico vai se dando a partir dessas privatizações e vai colocando em xeque boa parte do projeto energético que o Brasil vinha construindo. A gente tem que olhar ainda que o Brasil também, apesar de ter uma matriz de energética bastante limpa, baseada em hidrelétrica, ele também está bem longe de se integrar aí a novas energias, principalmente eólica e solar, poderia, de certo modo, complementar esse sistema e deveria complementar esse sistema pensando aí no futuro da demanda energética do país. Por outro lado, o que a gente assiste, a gente viu aí nesse debate recente aí se pode ter ou não apagão, é que a tendência é você outorgar termoelétricas, combustível fóssil, que tem um preço de energia muito mais caro. Então, quando a gente olha esses dilemas todos, a gente vai vendo que mesmo esse desenvolvimento, aí, que esse crescimento que o ministro eventualmente possa... enfim, ele cita, ele fala, tem buracos bastante grandes no seu projeto. E uma delas, não há a menor dúvida, que é a questão de energia. Está se produzindo menos energia do que o necessário, está se consumindo... E vamos lembrar, né, a pandemia não consome mais energia. Normalmente, um momento pandêmico, ele consome menos energia. A gente tende a sair da pandemia em algum momento, e aí você vai ter uma demanda por energia muito maior do que a gente está tendo hoje. E esta demanda, minimamente, talvez não vai ser, não vai encontrar saída se você não tiver investimentos efetivos no setor. Algo que está paralisado. Vamos lembrar... desde a construção das grandes hidrelétricas, pouca coisa foi feita nesse setor. E, de alguma forma, a gente está bem longe, então, de equacionar esse problema. E esse problema é um problema bastante grave, que vai enfrentar, de certo modo, e vai limitar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E vamos lembrar, né? Luz, energia, tem que ser energia para todos. Não pode ser só para alguns, incentivada e barateada para alguns e encarecida para outros, como a gente está assistindo hoje.
Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, para o Jornal Brasil Atual.
São 6:20. A Receita Federal iniciou o pagamento dos lotes de restituições do Imposto de Renda 2021 nesta segunda-feira, começando pelo primeiro lote. No total, serão 5 lotes divididos em 5 datas. Quem traz mais informações é a repórter Carolina Oliveira.
O pagamento é realizado em conta bancária que foi indicada pelo contribuinte quando entregou a declaração. Neste primeiro lote, receberam a restituição aqueles que, com preferência, enviaram a declaração ainda em março. No total, somente nessa primeira etapa, R$ 6 bilhões foram pagos a mais de 3 milhões de contribuintes. Cerca de 60% dessas declarações devem receber restituição de imposto e 40% não pagará impostos. Para saber se a restituição foi liberada, é possível acessar o site da Receita Federal, o aplicativo Pessoa Física da Receita ou ainda checar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Alguns dias antes de o pagamento de um lote ser realizado, é possível consultar o órgão para saber se a sua restituição será paga naquele lote especificamente. No total, serão 5 lotes divididos em 5 datas: 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Agora são 6:21. Negros são apenas 10% dos estudantes das 20 melhores escolas privadas no Enem. Para a pesquisadora, a cifra revela a manutenção de uma elite branca no país. Cristiane Sampaio traz as informações.
Entre as 20 escolas particulares de ensino médio com melhores desempenhos no Enem 2019, 3 não possuem alunos negros. O dado é de um levantamento feito pelo GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. De acordo com Luiz Augusto Campos, vice-coordenador da organização, os números escancaram a desigualdade racial na elite do ensino privado no Brasil.
Olha, o evidente é a subrepresentação gigantesca de pretos e pardos, né? Então você tem escolas que não registraram alunos pretos e pardos, nenhum. Você tem escolas, a maioria delas registra entre 1% e 2%. E algumas poucas escolas chegam a ter 10%, 20%. Então eu acho que essa é a primeira coisa que espantou. A segunda coisa que espanta é o fato de que as escolas não respondem a essa questão como deveriam no censo escolar. Então há uma grande quantidade de escolas que simplesmente não respondem.
As 20 escolas com melhor desempenho no Enem 2019 estão espalhadas por 6 estados: Piauí, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Somados, os estudantes negros representam apenas 10% do total de alunos desses colégios. As escolas que não registram negros entre os alunos são o Colégio Catamara, referência, e o Pirâmide Colégio, em São Paulo, e o Instituto Dom Barreto Centro, no Paraná. Já a instituição de ensino paulista Vértice Colégio Unidade registrou apenas 1% de alunos pretos e pardos. No Colégio São Bento, são somente 3%. Para o sociólogo Luiz Augusto Campos, esse cenário revela o mapa da desigualdade no país.
Não só a manutenção de uma elite brasileira branca, mas de uma elite brasileira branca que não convive na sua trajetória de formação individual com pessoas negras como pares na escola, né? Convive com negros como subalternos, mas como pares não.
Em um recorte mais reduzido, o GEMA analisou as 10 melhores escolas de São Paulo, também de acordo com as notas do Enem 2019. Nenhum dos colégios registra uma presença maior que 15% de estudantes negros, sendo que 9 deles não ultrapassam os 10%. No Rio de Janeiro, entre as 10 escolas mais bem posicionadas, o Colégio Técnico Nossa Senhora das Graças registrou 30% de alunos negros em seus quadros. Porém, as outras 9 instituições de ensino não passam dos 15% e o Colégio Santo Agostinho tem a pior marca, 1%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Cristiane Sampaio.
São 6 horas e 24 minutos. Com crescimento econômico recorde na pandemia, a corporação Nestlé mantém corte de direitos de trabalhadores. Entre os estados, empregados da multinacional suíça lutam há 300 dias contra a redução no valor do Vale Alimentação. A reportagem é de Daniel Giovanazzi.
Trabalhadores de fábricas da multinacional suíça Nestlé, no Brasil, completam 300 dias de luta contra a retirada de direitos em plena pandemia. Nos estados da Bahia, São Paulo e Pernambuco, houve redução no valor do Vale Alimentação. Já no Espírito Santo, a empresa também propõe cortar o ticket. Por outro lado, a Nestlé registrou o maior crescimento orgânico dos últimos 5 anos, com um índice de 3,6%. A crise sanitária contribuiu para o aumento das vendas e não impactou a produtividade. Já para o lado dos trabalhadores, a situação precisa ser analisada em cada um dos estados. No Espírito Santo, por exemplo, junho está sendo visto como decisivo. Com data base neste mês, a Nestlé se nega a pagar a participação nos lucros e resultados, apesar da medida ter sido acertada em acordo coletivo há cerca de 30 anos. Além disso, a multinacional propõe reduzir o Vale Alimentação em 48,6% do valor, caindo de R$ 680 para R$ 350. A presidenta do Sindicato de Alimentação do Espírito Santo, o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação no Estado, Linda Moraes, questiona as motivações desse corte.
Nós continuamos na resistência contra essa proposta injusta da Nestlé. Nada justifica essa redução. Os trabalhadores continuam trabalhando em plena pandemia. Esse direito, essa conquista, não é um favor da Nestlé. É uma consequência do trabalho empregado diariamente por cada operário. Nós vamos continuar lutando, resistindo, sim, bravamente em defesa desses direitos, que é uma conquista e que faz uma diferença na vida dos trabalhadores.
Em 28 de abril, o Sindicato de Alimentação do Espírito Santo encaminhou a Garoto a pauta visando a negociação do Acordo Coletivo 2021-2023. Empresa e sindicato não entraram em acordo até o momento. 2 audiências judiciais estão marcadas para o mês de junho, uma no dia 23 e outra no dia 28. O Sindicato de Alimentação espera que a Nestlé reveja sua posição e busque a conciliação antes dessas audiências. Já no estado da Bahia, a unidade de Itabuna fechou as portas, deixando 141 trabalhadores desempregados. Resta apenas uma unidade da multinacional na Bahia, que está localizada em Feira de Santana. É neste cenário que o sindicalista Carlos Cerqueira afirma que as empresas estão se aproveitando para aumentar a exploração. Ele é coordenador geral do Sindicato de Alimentação da Bahia.
As empresas de alimentação vêm se beneficiando desse momento, porque as pessoas em casa consomem mais, né? E as empresas com isso vêm explorando os trabalhadores cada vez mais, e na hora de recompensar, elas estão, em vez de fazer a recompensa, estão retirando direitos conquistados com muita luta, muito esforço.
Carlos Cerqueira afirma ainda que houve redução na participação de lucros e teme que a Nestlé expanda sua política de terceirizações. A reportagem entrou em contato com a Nestlé. Segundo nota enviada pela assessoria de comunicação, abre aspas, a Nestlé mantém sua postura de empresa aberta ao diálogo e à negociação transparente com as entidades representativas dos trabalhadores, respeitando todas as fases de propostas, discussões, consultas e assembleias, com participação e poder de decisão dos colaboradores, fecha aspas. No Espírito Santo, a empresa afirma ter feito uma nova proposta formal nesta semana para avançar na negociação sobre o acordo coletivo relativo a 2020. 2020. Na Bahia, a empresa confirma que a negociação sobre o acordo coletivo relativo a 2021 continua em andamento, com as propostas em discussão e dentro do cronograma previsto. Em novembro do ano passado, o Brasil de Fato publicou uma reportagem sobre a articulação de trabalhadores da Nestlé na América Latina na luta por direitos trabalhistas. Confira essa e outras no brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em reportagem em parceria com Vanessa Ramos, Daniel Giovanaz.
A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Mauro Ramos e de Cosmo Silva. Vocês ficam agora com o Papo com Zé Trajano, às 7 da noite, o seu jornal pela TVT com a apresentação da Ana Flávia Quitério. Logo mais, às 8 da noite, Central do Brasil, uma coprodução entre o Brasil de Fato e a TVT. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, a partir das 5 da tarde. Até lá!